Bom, nós já estamos aqui com a presença de José Marcelo de Rezende Pinto. Ele que é licenciado em Física pela USP, é bacharel em Direito pela USP também, tem mestrado e doutorado em Educação pela Unicamp, e ele atualmente é professor da Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Política e Gestão Educacional, com ênfase no financiamento da educação e municipalização do ensino, regime federativo e educação do campo. E é por isso que a gente trouxe o José Marcelo de Rezende Pinto para conversar conosco a partir desse episódio que todos nós, em meio a tantas tragédias, temos que celebrar, que é a aprovação do novo Fundeb. Bem-vindo, José Marcelo. Tudo bem?
Bom dia, Douglas. É Zé Marcelino, mas pode chamar de Zé Marcelo. Meus alunos me chamam de Zé, então estamos em casa, né? Bom dia, Rodrigo. Né? Dia, alegria Zé. Muito grande. Estava acompanhando a entrevista anterior, então também sou militante ambiental, então quero reforçar a importância aí que o Carris falou. A audiência tem que ser de verdade, não pode ser de mentira, né? Aqui em Ribeirão, há cerca, sei lá, a gente vai ficando velho e esquece, mas deve ter uns 15 anos aqui, fizemos uma audiência pública que conseguimos mudar um projeto da Petrobras para Ribeirão Preto, que queria fazer uma base, que ia passar gasolina, gás, que ia ficar do lado de um futuro bairro residencial, né? E graças à audiência pública, né? Graças à mobilização da sociedade civil, a gente conseguiu mudar de local e a base hoje está no local mais adequado e a população, para você ter uma ideia, é um bairro com mais de 50 mil moradores. Então é uma alegria falar, eu que sou santista, né? Então falar aí com a população de Santos, vocês acordam aí vendo o mar, a gente acorda aqui vendo o mar de cana, né? E quando chove aqui é fuligem, né? Então a questão ambiental aqui não é fácil não, viu, Douglas? Mas vamos falar do Fundeb, vamos falar da educação. Como você disse, foi uma grande vitória da sociedade, né? Uma vitória numa linguagem futebolística, né? O Daniel Cara, da campanha, gosta muito das metáforas futebolísticas, só que o problema é que ele é corintiano. Então, assim, foi uma reversão na prorrogação, né? O jogo estava 1-0 para o outro lado e na prorrogação a gente fez um 2-1. Então, foi um ganho, né? Nesse momento do Brasil, onde a sociedade civil, né, só tem tido derrotas, né, carteiradas, como você bem disse aí, Santos, infelizmente, viveu isso, mas também deu a virada também, né, eu acho que isso que é importante também, o Brasil está dando a virada devagar, né, a população está se reorganizando, e o Fundeb foi isso, quer dizer, eu vou explicar talvez um pouquinho, né, para os ouvintes, quer dizer, o Brasil tem um sistema de financiamento da educação que foi construído aí ao longo de mais de podemos já dizer, desde 34, a Constituição de 34, aí que os paulistas batalharam tanto, a constitucionalista, né, eu que sou mineiro, ela garantiu que um percentual dos impostos arrecadados pelos estados, pelos municípios e pelo governo federal fossem garantidos à educação. Então, para vocês terem uma ideia, isso foi em 34, aí veio a ditadura de Vargas, derrubou, aí veio a Constituição de 46, recolocou, aí veio o golpe de 64, retirou, e finalmente a nossa Constituição cidadã, que estão querendo dilapidar, principalmente nesse governo, governo anterior, ela resgatou, e hoje é o seguinte, de cada R$100 que o governo federal arrecada, descontado as transferências que ele faz para estados e municípios, 18 tem que ir para a educação. Também já deram um golpe aí com o Temer, né? Porque teve a emenda 95, depois nós podemos discutir, que ela congelou o gasto federal. Né? Até o Guedes tentou um golpe aí no Fundeb exatamente em função disso. Aí, de cada 100, os municípios têm que gastar 25 e o governo estadual 25. Então, esse era um modelo que foi construído desde 88, que é um modelo vitorioso, mas que tinha um problema. Qual é esse problema? Estados mais ricos acabavam tendo um padrão de educação melhor. Dentro do mesmo estado, municípios mais ricos, depois eu peguei alguns dados de Santos, a gente pode conversar um pouquinho. Eu gostaria de ser secretário de Educação de Santos, viu, Douglas? Dinheiro aí não é problema, não, mas não é o Fundeb.
Quem sabe, Zé Marcelinho, quem sabe?
Não, só de brincadeira. Só de brincadeira, pelo amor de Deus. E aí o Fundeb, o que que ele fez, Douglas? Ele juntou um pouquinho o dinheiro, ele põe, como se fosse, eu brinco o seguinte, aquela caixinha de república lá que você põe um dinheirinho para comprar o leite, para comprar o pão, né? É, todo mundo põe o dinheirinho. Então, no caso do Fundeb, por exemplo, Estado de São Paulo, o governo estadual coloca o dinheiro, é um fundo contábil, né? Uma conta bancária. Cada município tem a sua conta e o governo do estado tem a conta dele. Então, todo mundo bota uma parte do dinheiro da educação, não toda, né? Aí é que diferencia Santos, por exemplo. Santos não depende muito do Fundeb, depois podemos falar. E aí, o que que acontece? Esse dinheiro é redistribuído. Faz uma espécie de Robin Hood, digamos assim. Então, dentro de um estado, aquelas regiões mais ricas tendem a ajudar um pouquinho as regiões mais pobres. Já no caso do Brasil, quer dizer. Por isso que a gente falou Fundeb, mas na verdade são 27 Fundebs, Douglas. Quer dizer, cada estado tem o seu fundo. Então, no caso dos municípios, dos estados mais pobres, quem entra com essa complementação é o governo federal. E aí talvez tenha sido a grande conquista, né? Por quê? Porque para você ter uma ideia, hoje são em torno de 9 estados que recebem complemento. O governo federal, Douglas, que de cada R$ 100 que a gente paga de tributos no Brasil, depois das distribuições, né? Não descontando a corrupção, que aí é outra conta. Mas depois que a União transfere para Estado, Estado transfere para o município, né? Por exemplo, o IPVA. IPVA a gente paga para o Estado, mas metade fica no município. O ICMS, a gente paga para o Estado, mas 25% vai para os municípios. Então você tem todo um processo de distribuição, mas de cada R$ 100 que o brasileiro paga de imposto, o governo federal fica mais com a metade. E no Fundeb ele só entra com 10%, né, Douglas? Então a conta não fecha. Quer dizer, o Fundeb são mais de 40 milhões de alunos. Então a grande conquista, eu diria, nesse processo de votação, além de fazer esse fundo permanente, né, porque se não for votado até o final de dezembro, ele acaba. E aí é o caos, né? Aí nós vamos ter município que vai ter menos de R$ 100 por mês, né, para tocar a sua educação. Não é o caso de Santos, felizmente, mas Santos é a exceção. Então, a primeira grande vitória é que ele é permanente. A segunda grande conquista é que conseguiu dobrar, né? Aí é que teve um. Foi até engraçado, né? Porque o governo entrou no jogo para baixar o complemento federal e aí acabou aumentando. Então, de 10 foi para 23, né? Então, a gente ainda acha que é muito pouco, viu, Douglas? A gente faz estudos, né? Sou pesquisador da área, participo da Fineduca, que é uma associação de pesquisa em financiamento da educação. A gente mostra que, para de fato eu ter um padrão de qualidade mais adequado, o governo federal teria que pôr pelo menos 40% do fundo. Foi para 23. E para 23, em doses homeopáticas, até 2026. Mas é uma baita conquista, né? Eu acho que. Não podemos, quer dizer, sair de 10 para 23, né? Foi uma conquista importante. Havia uma jogada do Guedes aí que queria pegar dinheiro do Fundeb para aquele programa de renda do governo Bolsonaro. Olha que loucura! Queria dar um passa-moleque aí.
Mais Brasil.
Conseguiu-se barrar isso. E também o governo tinha uma outra jogada, que é pegar o salário educação, que é outra fonte importante para a educação, uma fonte adicional. Ela financia a merenda escolar nas escolas. Financia o livro didático. O governo federal queria pegar esse dinheiro e jogar no Fundeb, dizendo que era esforço dele, sendo que esse dinheiro não é esforço do governo federal, é um tributo que nós pagamos e que vai para a educação. Então, assim, foram conquistas importantes, depois podemos ir destrinchando um pouquinho, mas. Ah, e teve uma terceira, talvez, que vale a pena comentar, mais duas só. Eu sou meio falador, mas vamos lá. Uma outra importante foi a questão. De mudar o critério. Então, hoje, o que que acontece? Como eu te disse, o complemento federal ele vai para os estados mais pobres. Mas se, por exemplo, no estado rico, entre aspas, como São Paulo, tiver um município pobre, ele não recebe dinheiro do federal. Percebe? E no estado pobre, se tiver um município rico, ele recebe dinheiro do governo federal. Então, o que que mudou? Aqueles que recebem vão continuar recebendo, porque também não é justo diminuir dinheiro de quem já não tem muito. Mas o dinheiro novo, ele vai mudar o critério. Então, o critério agora não é por estado, mas é por ente federado. Então, se eu tenho um município lá do Vale do Ribeira, vizinho de vocês aí, né, Sete Barras, regiões que a gente sabe que são muito pobres, esse município tem toda a probabilidade agora de receber o complemento federal, o que antes era impossível. Então, praticamente, com o novo Fundeb, nós vamos ter em todos os estados da federação municípios que vão receber complemento federal. Então, isso também é uma grande conquista. E a última, né, que eu deixei para o final, mas para mim é a mais importante, é colocar na Constituição um conceito, Douglas. Você tem uma ideia, eu estou pelejando com esse conceito há 18 anos. É o custo aluno qualidade. Qual que é a ideia do custo aluno qualidade? É garantir para todos os alunos, todas as escolas do Brasil, condições básicas de oferta. Ou seja, que toda escola tem um laboratório, que toda escola tem uma biblioteca, que você tem uma quantidade de alunos por professor que permita que esse professor ensine com qualidade, que os meninos aprendam, que tenha uma remuneração adequada para esse professor. E o CAC também, ele tem um elemento que eu acho que é muito importante. A gente fala muito no Brasil, é verdade, né? O dinheiro, muitas vezes, ele não chega na ponta, né? Então, por que que o custo-qualidade é importante? Porque ele articula o dinheiro com a presença do recurso lá na escola. Então, ele é um grande instrumento para a população no sentido de ver o dinheiro chegando na escola. Quer dizer, é um controle social. A gente sabe, por exemplo, que hoje tem desvio na merenda, né? Tem um desvio muito grave, inclusive aqui em São Paulo, Douglas, que é o seguinte: o governo paga o professor aposentado, que é dinheiro de previdência, mas ele bota na conta da educação, entendeu? Então, isso também, o parecer da Dorinha Veda, lá, o que foi aprovado. Só que o jogo está em andamento, né, Douglas? Ainda precisa ter o segundo tempo, que é do Senado, e depois tem a prorrogação, que é a mais difícil, que é regulamentar, porque uma coisa é mudar a Constituição. Então, hoje o custo-qualidade está na Constituição. O Fundeb está na Constituição permanente, não é uma coisa mais transitória. Vedar dinheiro para aposentado está na Constituição. Agora, depois, isso precisa de uma lei que vai regulamentar. E como a discussão não é fácil, relatora, né, Tocantins, o deputado Bacelar, baiano, né, que presidiu a comissão, muito habilidosos, foram mais de um ano e meio de debate só nessa última etapa, né? Quer dizer, é muito chão, né? Nós estamos aí. Então, muita coisa, Douglas, ainda ficou para regulamentação. É uma lei que vai regulamentar. O próprio custo-qualidade, que a gente queria que já avançasse um pouquinho na Constituição, ficou só como princípio. Então, agora nós vamos depender de lei para dizer o seguinte: o que que toda escola tem que ter? Tem que ter laboratório, tem que ter biblioteca? Eu entendo que sim, acho que você também, né, Douglas?
Eu entendo que sim. Zé Marcelino, eu queria pegar um pouco do que você falou para a gente entender, primeiro, a importância desse passo que a gente deu. E depois eu quero também falar com você, a partir de uma pergunta exatamente sobre a política que qualifica a educação como um instrumento permanente de Estado. Então, eu queria dizer primeiro o seguinte, né? Essa foi, talvez, a mais importante derrota imposta pela sociedade brasileira desde o golpe de 2016 e a partir dessa famigerada emenda 95, que proíbe o Estado de investimento na agenda social. A gente vem falando isso aqui direto. E a gente vem falando também que a sociedade precisa se defender dessa política suicida que é. Em determinados momentos da nossa convivência social, vai demonstrando a falência dessa política diante das necessidades sociais básicas formuladas como garantia na Constituição Federal de 88, como a educação. Então, o significado desse movimento social, porque é um movimento social, que envolve educadores, estudiosos, pesquisadores, profissionais, que incansavelmente, durante os últimos 5 anos, debateram a questão do Fundeb. Para demonstrar a necessidade desse fundo permanecer como uma regra de financiamento no Pacto Federativo, como bem disse aqui o Zé Marcelino. E a gente tem que entender que no desenho do Pacto Federativo, os fundos, como o Fundeb, são as cestas que recolhem as tributações dos entes federativos e redistribuem numa política que não é exatamente de igualdade, mas de equidade. Aqueles onde a situação for mais vulnerável vão receber, sim, um auxílio maior de toda a sociedade, porque, afinal de contas, quem arca com os tributos somos todos nós. Então, a importância da conquista do Fundeb é a importância de visualizar o Estado como um garantidor de políticas públicas de acesso universal e de qualidade na nossa sociedade. Esse é um ponto. O outro ponto é que, a partir daí, você precisa efetivamente, garantidos os recursos, você precisa desenvolver as políticas. E essa é uma outra nota super importante. Porque, localizadas no Estado, essas políticas públicas, efetivamente democráticas, vão se transformar em qualidade de gestão também. Programas, atividades e ações integradas no orçamento para um objetivo que se quer alcançar, que é o objetivo de excelência. Nesse caso aqui, o Zé Marcelino já nos explicou aqui a importância do custo aluno-qualidade. E eu trago aqui, para que ele comente, a referência fixada pelo governo federal, através do Ministério da Educação, no começo desse ano, para o exercício 2020, no patamar de R$ 3.643,16, como o mínimo anual nacional por aluno. Então, eu gostaria que o Marcelino nos explicasse, né, primeiro, essa referência. Esse número é bom? Esse número é ruim? Nós temos que mantê-lo ou nós temos que alcançar um outro patamar? E o que significa o novo Fundeb para esse parâmetro adotado? Com todas essas, vamos dizer assim, garantias que a gente tem, retirando o fundo de um regime transitório, transformando num regime permanente e com uma referência. E eu complemento a pergunta para você, Zé Marcelino, que eu gostaria que você também considerasse como pesquisador, que é o seguinte: quando você fala de política pública, isso não é uma frase bonita, né, aleatória e retórica. Se é política pública, tem que ter índice. Então, quando a gente tem um índice do tipo custo, aluno, qualidade, esse é um índice. Esse é o índice. Eu vou avaliar a política pública por esse índice. Custo, aluno, qualidade. E quando eu fixo um patamar de remuneração nesse nível, esse índice, na verdade, ele compõe uma estrutura um pouco mais complexa, que é a do indicador. Ele vai indicando, né, se esse piso está correto, se não está correto, e aí vai revelando problemas de gestão e necessidade de investimento social, que é o que o Michel Temer quis proibir em 2016, em dezembro de 2016, logo depois do golpe. Como agora essa conquista é uma reversão importantíssima nessa política regressiva, eu pergunto para você, esse índice que foi fixado pelo governo federal, né, de R$ 3.643,16 de custo, na verdade, do mínimo anual nacional por aluno, ele é adequado, ele tem que ser mexido? Qual é a importância dele nessa política que você vem nos esclarecendo aqui, Zé Marcelino?
Grandes questões, Douglas. E vamos começar pelo 3.600, que é um tema bom. Que as pessoas, às vezes, ouvem 3.600 e falam: nossa, mas 3.600 é bom. Porque a gente está acostumado no Brasil a falar em mensalidade, né, Douglas? Bom, 3.600, gente, é ano. Então, divide por 12, é 300 por mês. Então, o nosso ouvinte aí, ele tem um parâmetro muito tranquilo. Quanto custa uma escola particular em Santos? Né? E Santos é interessante, eu estava olhando a matrícula particular de Santos relativamente é alta para a média brasileira, é quase 30%. Quanto custa? Né? Aqui em Ribeirão, vou dizer para vocês, uma escola de classe média, é 1.500. Né? Aqui tem o Chaim do Coque, né? Vocês já devem ter ouvido falar no Coque, ele criou a escola do rico, né? A escola bilíngue. É 5.500 por mês. 5.500 por mês é o Fundeb do ano em São Paulo. Né? Agora, o mínimo hoje, né, voltando à questão do Douglas, o mínimo hoje no Brasil do Fundeb é 300 por mês. Então, eu pergunto para vocês, vocês acham que com 300 por mês eu consigo garantir qualidade? E aí, Douglas, eu vou fazer uma espécie de um parênteses antes de entrar no CAC, que eu acho que é importante, que hoje tem o tal do INSPER, não sei se tem aí em Santos também, que assim, a Globo só dá INSPER, a Folha de São Paulo só dá INSPER, né? E o INSPER não é universidade, não é nada. Mas o INSPER, ele fica produzindo dados que a mídia adora. Né? Então, ele fala, o Brasil já gasta o suficiente. Né? E a ideia do índice que você falou. Dependendo da forma que eu uso, estatística é fácil de usar para enganar. Então, o próprio Bolsonaro gosta desse índice, o Guedes fala. Não, gente, o Brasil gasta 6% do produto interno bruto. Primeiro que não é 6, a conta certa é 5. Mas não importa, vamos pegar os 6. E aí ele fala, a Suécia gasta menos. Aí conclui, nossa, hein, o Brasil gasta mais do que a Suécia. Né? Então você para, nossa, então o Brasil gasta bem. O problema não é de gasto. Mas aí eu uso o malandro do índice. Porque quando eu falo quanto do PIB que um país gasta, tem duas questões, né, Douglas? Qual o tamanho do PIB e qual o tamanho da população?
É exatamente.
E, então, em educação, o que interessa é quanto que eu gasto por aluno. E aí as próprias estatísticas internacionais são muito claras, né? A Coreia, que sempre é dada como eficiente, o que se gasta por aluno na Coreia é 3 vezes o Brasil. A Finlândia, que está sempre ganhando no PISA, é 4 vezes o Brasil. Os Estados Unidos, que não é exemplo de nada, né? A gente foi seguir, né? O nosso presidente adora seguir o presidente deles, que não é exemplo de nada, é um anti-exemplo. Eles gastam 5 vezes mais do que nós gastamos. Então, ou seja, a população tem que ficar esperta também nesse discurso que o Brasil gasta é suficiente. Não é, gente, não é. E aí vamos voltar ao Fundeb. Todo esse esforço que você falou de anos, né, de pesquisadores, pesquisadores inclusive já faleceram, aqui nós temos que falar, né, por justiça, o trabalho da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é uma articulação que reúne mais de 100 entidades, tem entidades professores, CNTE, a POS faz parte, Movimentos Trabalhadores Sem Terra, até a Unicef, né? Quer dizer, é um conjunto, Daniel Cara foi seu coordenador anos, Denise Carreira, agora é Andressa Pelando, uma garota nova aí, mas com grande energia. A campanha teve um papel central, né, nessa articulação, junto, como você bem disse, ao Congresso Nacional, uma capacidade de mobilização muito grande. E aí, o que que a gente conseguiu, né? Nós conseguimos sair desses 300, Douglas, para mais ou menos algo próximo, digamos assim, a 400, talvez 400 e pouco. Só para mostrar o seguinte, para quem estava em 300 e para 400, né, tem um baita impacto, né? Mas só para você ter uma ideia, eu peguei um dado de Santos aqui. Santos, por isso que eu falei que a vida de secretário em Santos, é claro que eu não estou aí, né? Então tem que conhecer a realidade. Mas, quer dizer, Santos, só para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos quase uns 1.200 por mês, né? Quer dizer, então, só para ver a distância, quer dizer, o Fundeb está em 300, a gente está lutando para ir aí para uns 450, o CAC, né? O que que seria o CAC, né? E vamos para a pergunta do curso, a ideia do CAC. Por que que o CAC é um bom índice? Porque o CAC, Douglas, primeiro, é um índice muito simples, né? Custo aluno qualidade. Como é que ele foi construído? Foi construído pela campanha, né, com ampla participação, e a ideia era, não reunia lá gênios da educação, né? Porque a gente entende que educação é uma coisa coletiva, né? E que qualidade também é algo que evolui com o tempo, né? Por exemplo, quem dera o Brasil ter o padrão de financiamento de Santos, mas eu tenho certeza que vocês de Santos querem melhorar a qualidade da escola de vocês. Tem vários problemas. Então, qualidade não é um número acabado, é uma construção. Então, o que que a campanha fez? Ela juntou pais, professores, diretores de escola, juntou. Vi aí uma pergunta da educação infantil, depois a gente fala. Outros,
Sim.
diretores, professores, reuniu, né? Fez audiências aí, como lembrou o Carriço, né? Na verdade, não foram audiências, foram oficinas, né? Que é melhor do que audiência, porque oficina é todo mundo trabalhando, né? Não é só para ouvir, né? Não adianta também eu ir para audiência, vou lá, falo e o cara escuta e vai embora. Não, na oficina a gente foi colocando os ingredientes de uma boa escola. Então a pergunta é o seguinte: o que é que uma boa escola tem que ter? Primeira resposta, professor, né? O mundo inteiro é consenso. Uma boa escola precisa ter bons professores. Para ter bons professores, eu preciso ter remuneração. E isso nós ainda estamos capengando, Douglas. Quer dizer, Você tem uma ideia? Isso foi outra polêmica também no Fundeb, né? Falar, nossa, mas 70% para os profissionais da educação, isso é dinheiro demais. Educação é salário, né? Então não dá para ter educação boa com salário baixo. E por outro lado, não dá para pagar bem gastando pouco, né? Eu acredito que a remuneração dos professores de Santos, da rede municipal, porque também tem isso, né? Deve ser se bobear o dobro da rede estadual. Porque a rede estadual, mal é mal, ele se vira com o Fundeb. Santos, como tem arrecadação própria, então ele tem um plus além do Fundeb. Por isso é que ele pode dar esse patamar de financiamento que é diferente. Então, a primeira coisa que nós definimos no CAC, foi essa ideia do professor. Outra coisa, professor por aluno. Quantos alunos por turma, né? A gente sabe, por exemplo, que a rede estadual de São Paulo é uma das que mais tem alunos por turma no Brasil. Quer dizer, São Paulo, o estado mais rico da federação. Por quê? Porque é uma forma de baratear, né, Douglas? Quer dizer, se eu coloco um professor para 40 alunos, é mais barato do que eu ter turma de 20, que eu vou precisar de dois professores. Além disso, nós colocamos. Eu brinco assim, é uma receita de bolo, CAC. Tá certo? O que é uma receita de bolo? Ah, tem que ter uma farinha boa, tem que ter ovo, tem que ter leite. É isso? Tem que misturar bem, né? A mistura. Quer dizer, o que é a mistura numa escola? É a gestão democrática, né? Os pais têm que ter o direito de escolher diretor, né? Eu, particularmente, defendo a eleição para diretor. Não que seja uma maravilha, mas é melhor do que um diretor que fica a vida inteira vitalício numa escola, que é a rede estadual, ou melhor que um diretor que o político indica, como é o caso aqui de Ribeirão Preto. Não sei como é que é aí vocês. Aqui é é o prefeito, é o vereador que indica o diretor de escola. Quer dizer, um absurdo, né? Então, nós fomos colocando os ingredientes, né? Uma biblioteca, um laboratório e como um bolo. No final, quanto custa esse bolo? Quer dizer, no caso, quanto custa essa escola? E aí nós chegamos num valor que, grosso modo, e a ideia é o seguinte, não é a escola dos sonhos. Por isso que a gente colocou um I, é caqui, né? O nome da fruta. Por que que é um I no final? Que é o inicial, ou seja, que a Constituição é muito clara no 211. Ela diz que tem que ter um padrão mínimo de qualidade. Então, o que que seria aquele mínimo que não dá para abrir mão? Tá certo? Aí nós chegamos no caqui. Para você ter uma ideia, o caqui hoje estaria em torno de 600 por mês. Você vê que ainda é baixo. Ainda é quase a metade de Santos. Ou seja, em tese, Santos já não é caqui, não é o inicial, já é um CAC, né? Um custo-qualidade. O que que é o custo-qualidade? Aquilo que seria o nosso ponto de chegada. Quer dizer, eu brinco assim: Ribeirão Preto é um calor danado, não tem mar. Então, eu acho que toda escola tinha que ter uma piscina, né? E o que é interessante é que a piscina já é o CAC, não é o caqui, né? O caqui é o básico, é aquele feijão com arroz, uma carninha que sustenta, né? Que vai fazer a diferença em, eu diria, 80% dos municípios brasileiros, né? Se de fato o caqui tivesse em vigência, o Tiago Alves, um colega nosso, ele já fez alguns estudos, assim, praticamente nós resolveríamos, do ponto de vista da desigualdade, Douglas, 90% dos municípios brasileiros. Quer dizer, de fato o Brasil seria um país não que teria a escola dos sonhos, mas que garantiria aquele feijão com arroz, com temperinho bom, um pedaço de carne suculento, ou seja, uma escola que o pai tenha orgulho de colocar seu filho e que as crianças, que eu não preciso pôr muro na escola, que o muro na escola é para as crianças, não é para o ladrão entrar, é para as crianças não fugir, né? Quer dizer, você vai fora do Brasil, não tem muro em escola, né? Porque a escola tem que ser um ambiente que você entra, você sai e as crianças não querem sair, porque é bom, né? Aquilo que é gostoso, eu não vou querer sair. Não sei se eu expliquei bem aí, que é muita informação, mas vamos tocando. Você vai me
Sim,
corrigindo aí,
não,
vai explicando.
você explicou sim. E aí você tocou em dois aspectos que são importantes, que a gente pode dar continuidade aqui também perguntando para você. O aspecto do índice, né, da composição do índice na política pública, que você bem explicou aqui, e de como ele pode ser, você falou, não é uma realidade acabada, ele vai sendo examinado, reexaminado, examinado, reexaminado, para atingir uma meta. Veja, o que nos remete a uma situação muito peculiar aqui. Você também fez várias referências a Santos, numa posição de vantagem em relação a um padrão nacional. Mas veja o que está acontecendo. Santos é uma cidade vocacionada para serviços hoje, né? Nós não temos uma planta industrial aqui abrangida pelo município da cidade, embora no município vizinho a gente tenha uma planta industrial que está sendo sucateada, mas isso é uma outra pauta. No entanto, a lógica de desenvolvimento trazida com a pandemia demonstra que vão vir consequências relevantes em todos os aspectos, não só no aspecto sanitário, mas também no aspecto socioeconômico. Como a política nacional, a política de desindustrialização do país, e ao mesmo tempo reprimarização da economia, Santos está prestes a ser transformado num grande silo, um armazém de grãos, um corredor de exportador de soja para a China, por exemplo. Mas o que isso tem a ver com a educação? A retração econômica, há quem avalie um tombo no PIB da ordem de até 9%, há quem avalie isso, vai impactar diretamente municípios como Santos. A arrecadação vai cair. Essa posição que Santos ocupa, ela está ameaçada. E isso me faz encaminhar essa questão para você, porque a tendência não é que os municípios hoje saiam do Fundeb como uma fonte importante de sustentação da educação, mas é a tendência é que vários entrem. Aqui em Santos, esse movimento vai se dar de duas formas. Primeiro, na arrecadação tributária, o imposto, por exemplo, o tributo principal, ISS, se a circulação, se os serviços diminuem, ele vai diminuir. E segundo, a migração para a rede pública, que é de se esperar. Quem planeja, quem hoje debate gestão pública em Santos, tem que levar isso em consideração. Então, o Fundeb pode vir a ser, no pós-pandemia, uma grande defesa contra a dissolução do sistema federativo na pauta da educação. Essa é uma pergunta que eu te faço. Se você tem também essa perspectiva como estudioso, se você considera isso. E a outra pergunta, que já apareceu aqui, inclusive algumas vezes, na nossa interação, é com relação à educação infantil. Porque o Guedes tinha uma política que era uma antipolítica para a educação, simbolizada no tal do voucher, que é, na verdade, dinheiro direto na conta do estabelecimento empresarial de ensino. Não é que eles não tenham política de transferência de recursos, eles têm, mas é transferência de recurso para o capital, direto. Então, isso foi detido com o movimento vitorioso do Fundeb. Agora, na educação infantil, ainda vai prosseguir, por exemplo, a política de financiamento via Fundeb, na realidade cooperada, por exemplo, de instituições que não são necessariamente da rede pública, mas que recebem recurso público para complementar a educação infantil, no caso da educação infantil. Qual é o regime jurídico do Fundeb para esse segmento da educação? Ele admite entidades conveniadas?
Então, boas questões, como sempre. Vamos começar pela educação infantil, que a outra eu acho que discutir um pouco o sistema tributário, né, que eu acho que precisamos fazer, é importante. Bom, a questão da educação infantil, de fato, ela marca o nascimento do Fundeb lá atrás, 2007. Quer dizer, quando o executivo, na época, mandou o projeto para a Câmara, ele não tinha colocado creche, só para você ter uma ideia. Nós íamos criar um fundo de educação básica sem a primeira etapa da educação básica, que era a creche. Aí, com muita luta, muita mobilização, né, um movimento chamado Fundeb para Valer, onde os profissionais da educação infantil, os fóruns, a campanha tiveram um papel fundamental, conseguimos colocar creche no Fundeb. Mas a creche, coitada, entrou pela porta do fundo. De duas formas, né? O valor considerado para o aluno de creche foi muito baixo, né? Então, para você ter uma ideia, um aluno de creche no Fundeb hoje, no finzinho do Fundeb, que já teve muita luta, ele é considerado, uma creche em tempo integral, Douglas, ela é considerada como custando só 30% a mais do que o ensino fundamental anos iniciais. Ou seja, o ensino é inicial nos iniciais, tempo parcial. A creche é tempo integral. Ou seja, é o dobro, né? As creches no Brasil, em geral, funcionam 10 horas por dia. O fundamental, 4. Só aí você já vê que pelo menos tinha que ser o dobro. E a quantidade de crianças por aluno numa creche é pelo menos a metade dos anos iniciais, o que significa também praticamente o dobro do custo. Então, qualquer estudo que a gente faz sério sobre custo, uma creche custa 3 vezes um aluno dos anos iniciais, né? E no Fundeb é só 30% a mais. Aí vem um segundo elemento, que é esse que você falou, que é, vamos liberar então para o setor privado via convênio. Então, eles liberaram para creche e para pré-escola e para educação especial. Para pré-escola tinha uma trava, um prazo. Só que esse prazo está sendo empurrado com a barriga, né? Vão empurrando. Santos é um exemplo. Santos, para cada aluno que estuda na rede municipal estatal, vamos dizer assim, numa escola municipal, numa creche municipal, tem um estudando uma conveniada com a prefeitura. Então, é um pouco isso. São políticas de privatização, né? E aqui nós não estamos desqualificando ONGs muito boas que trabalham na área. Nós não queremos desqualificar, né? Mas muitas vezes é uma opção para barateamento do poder público. A gente sabe que naquela conveniada as condições são mais precárias. Muitas vezes o aluno que está lá, não sei como é que é Santos, mas muitas vezes não há uma fila única. Então, muitas vezes, aquele aluno ali está associado a um vereador. Você tem um clientelismo político. Estou falando a realidade que eu conheço daqui, não posso dizer sobre aí. Então, quer dizer, isso sempre foi uma luta, né? Porque no Brasil nós temos uma bandeira desde o Florestan Fernandes, né? Dinheiro público para a escola pública. A Constituição de 88, ela abriu uma brecha, que ela diz: a prioridade é dinheiro público para a escola pública. Pode haver dinheiro público para a escola privada não lucrativa, então esse é o ponto. Quer dizer, não lucrativa, havendo falta na rede pública. No Fundeb, isso estava muito amarrado no caso, como eu falei, creche para a escola de educação especial. No projeto que foi aprovado agora na Câmara, isso está um pouco mais confuso, viu? Havia um lobby muito forte, né? Você bem lembrou do Guedes, quer dizer, a irmã do Paulo Guedes é empresária, ela é dirigente de uma entidade que reúne, eles falam mantenedoras de educação, uma mentira, né? Porque quem mantém a educação privada no Brasil são as mensalidades, mas eles se dizem mantenedores. Não, quem são mantenedores são os coitados dos alunos, dos pais do aluno que pagam. Mas, quer dizer, você lembrou bem que o Guedes tem um interesse muito preciso, né, nesse setor privado, né? É familiar o interesse, né? Além disso, ele fez escola no Chile, ele aprendeu no Chile, só que não aprendeu nada, né? Porque o Chile é esse modelo que você falou, é o voucher, né? É o vale escola, né? Então, o pai, não é que o pai ganhe um dinheiro para escolher a escola. O pai fala: eu vou matricular meu filho nessa escola e vai um vale gás, um vale escola, né? O que acontece, quer dizer, o que a experiência do Chile mostrou? É que gerou uma desigualdade tremenda. Tanto que o Chile está retornando, né? Foi na época do Pinochet, então foi abaixo de cacetete, né? De bomba, de morte, de prisão. Então, realmente foi um processo muito ruim. No Fundeb, na atual versão, eles colocaram lá uma garantia que é interessante, ou seja, que a complementação federal, como a gente falou, foi de 10 para 23. Mas são três tipos de complementação. 10 continua como já é. 10,5 vai ser nesse modelo que eu falei, mais dinheiro para o município mais pobre. E desses, metade é para educação infantil. Então, assim, sinaliza uma prioridade, mas sinaliza, viu, Douglas? Porque nós estamos falando de metade de 10, é só 5. Quer dizer, é 5 do fundo. Então, quer dizer, o que vai pegar e também abre a possibilidade, eles repetem o texto constitucional. Ou seja, desse recurso pode ir para instituição privada não lucrativa em não havendo vagas na rede pública. Quer dizer, então não há nem mais aquela trava só para educação infantil. Do jeito que está, poderia até ir para ensino fundamental e médio, que é um absurdo, porque o sistema público nosso está ocioso, né? Quer dizer, então você imagina eu liberar para o setor privado para competir com o público, sendo que o público está e subfinanciado, ele vai ficar mais subfinanciado. Então, assim, isso ainda está embolado, Douglas, para falar. Quer dizer, vai depender claramente de como caminhar a regulamentação. Então, essa é a preocupação nossa. Porque como. Vamos ver o ritmo da discussão no Senado, né? Porque se o Senado atrasar muito, ou eventualmente se o Senado mudar coisas importantes da Câmara, o que a gente espera que não, tem que voltar para a Câmara. Você sabe como é que é. E aí depois ainda tem a lei. Então, se essa lei, por exemplo, cair numa medida provisória, é perigoso. Porque a medida provisória, você sabe, aí é ditadura, né? Ela baixa e depois o Congresso vai ter que corrigir o estrago. Então, assim, essas questões ainda estão bastante confusas, né? Vai depender muito de como caminhar a regulamentação. Na lei anterior, na emenda do Fundeb, isso era mais claro. Você podia até discordar, mas era mais claro. Eu acho que isso está meio confuso. Por exemplo, eu até posso dizer o seguinte: se eu posso, nos 10% da União, ir para o privado, significa que o resto não pode. Eu entendo que eu posso fazer essa interpretação, percebe? Mas vai depender de interpretação. Não sei se eu respondi a questão da educação infantil. A boa notícia, talvez, Douglas, é que no período do Fundeb, e mesmo do Fundef, né, que a gente achou que não ia crescer, cresceu muito a educação infantil. Você tem uma ideia, assim, em 2001, mais ou menos, 13% das crianças de 0 a 3 anos tinham acesso à creche. Hoje nós chegamos em 33%. Em São Paulo, 50, que é a meta do PNE para 2024. E Santos, vocês estão com 66. Olha, Santos. Mas com metade na rede conveniada e com detalhe também, né? A gente sabe que se deve ter muita criança na fila em Santos. Agora, não sei se você quer que a gente fale um pouquinho da questão tributária, aí não sei como é que nós estamos de tempo aí.
Não, a gente vai. O Rodrigo está agoniado aqui fazer uma pergunta.
É, eu falo demais, né?
Não, não é isso, não. É que é sempre assim. Mas ele. Aqui
Está aí trabalhando, né, Rodrigo?
a gente percebe quadros muito preparados e é por conta disso. Isso, na verdade, é uma angústia feliz que nós temos. Mas olha só, Rodrigo, eu queria só complementar essas informações que o Zé Marcelino nos traz com a experiência do Sistema S. Acho que é uma boa referência para a gente entender um pouco isso que o Marcelino nos traz. O Sistema S, ele recebe dinheiro público de contribuição sobre a folha das empresas. Quando eu digo Sistema S, claro, quem nos acompanha aqui entende que é o SESI, o SENAI, o SESC, etc. Esses S são denominados Sistema S. São os serviços sociais aos diferentes ramos da atividade econômica, indústria, comércio, etc. Eles têm escola. Eles têm escola. Eles têm escola com dinheiro público. Porque essa tributação, evidentemente, como qualquer tributação, mediante contribuição em folha, é compulsória. Mas a gestão é corporativa. E aí você tem um problema. Não necessariamente a gestão corporativa, que se tiver uma mentalidade privatista predatória, vai se compor com a gestão social e humana da educação pública. E esse é um problema estrutural que nós temos. Já gerou vários conflitos. Em um determinado momento, esse Sistema S queria disputar o mercado, fazendo com que, ó, veja só, o aluno pagasse mensalidade para frequentar uma escola mantida com dinheiro público. Essas distorções, me parece que, quando o Zé Marcelino apresenta todo esse argumento e com a particularidade, inclusive própria da educação infantil, ele está nos chamando a atenção para a importância do próprio Estado, aí com interesse público, predominar, e ele chama bastante atenção isso, são conveniadas não lucrativas, não é negócio, porque o tal do voucher, na verdade, ele obedece à mesma lógica, para o ouvinte entender, ele obedece à mesma lógica dos aplicativos. São fundos especulativos, financeiros, internacionais, que vão transformando os direitos sociais em mercadoria, inclusive a educação. É essa a política do Guedes, que foi barrada nesse momento, e também, ressalto, está em trâmite a votação. Saiu da Câmara Federal e está indo para o Senado. E, assim, é muito importante a gente pontuar essa questão aqui, para a gente entender contra que essa frente de educadores, que é uma frente comprometida com a natureza social da atividade de educação, como direito social, como ela é importante, foi importante na conquista e é importante na reflexão do que significa a educação, a pauta da educação pública e de qualidade na nossa democracia. Está absolutamente vinculado uma coisa com a outra. O Estado democrático de direito não pode ser um Estado onde a educação é brutalizada. É impossível essa composição. Então, eu queria registrar isso, porque a experiência também do sistema S, que não entrou no foco aqui na discussão, mas ela é importante, porque ela obedece essa lógica que o Zé Marcelino acaba de nos explicar. E ele ressaltou muito isso. São conveniadas não lucrativas. Enquanto o Estado não abrange toda a prestação de serviço que ele deve abranger, para que haja uma garantia da qualidade dessa educação, como fundamento do Estado Democrático de Direito. Rodrigo, você quer fazer sua pergunta, Rodrigo?
Vai lá, Rodrigo. Eu tinha várias perguntas, mas eu fui respondido no decorrer do programa. Mas a minha pergunta para o professor é justamente sobre o PNE, que ele até citou aí no durante a entrevista. Eu já vi várias entrevistas com você, professor, que você o PNE começou em 2014, né? Foi sancionado em 2014. Antes mesmo de 2014, eu já vi algumas entrevistas suas debatendo sobre esse tema. Eu queria saber agora, em 2020, quais são as metas que foram estabelecidas no PNE em 2014, que você acha que conseguimos aí ter um avanço, e quais as que estamos estagnados e que o senhor acha que não teremos aí o alcance que foi pré-estabelecido durante o PNE de 2014?
Bom, são muitas questões, eu vou terminar com o PNE, tudo bem, Rodrigo? Mas vou falar, né? Agradeceu. Essa vida de trabalhador não é fácil, não, né, Rodrigo? Fica ali nos botõezinhos, né? Mas é isso, né? O trabalhador tem que se apropriar da discussão intelectual, como você mostrou aí, né, Rodrigão? Tá aí deixar um abraço para o Newton também, que fez o contato, né? A importância da mobilização aí também, como disse uma ouvinte aí. Rapidamente vou falar também do Sistema S, que eu não aguento, viu, Tom? Então, é o seguinte: o Sistema S hoje, ele recebe 20 bilhões de recursos públicos, né? São 20 bilhões, recurso público. Ele sabe que é um
Perfeito.
empresário, não é empresário, porque isso tem a ver com o sistema tributário, né? O empresário recolhe, igual o ICMS. O ICMS da conta de luz do ouvinte, não é o ouvinte que vai lá e paga para o governo. Quem paga é a companhia de luz. Mas, desculpe, quem recolhe o imposto, mas quem paga é o contribuinte final. Esse é o sistema tributário brasileiro. É o que a gente fala, é um sistema que boa parte dos tributos estão no preço das mercadorias, né? E aí o pobre paga mais, né? O que é um tributo mais justo? É o IPTU, né? Santos tem uma baita arrecadação de IPTU, mas tem porque é uma cidade turística. Então, muitos dos que pagam IPTU moram em Ribeirão Preto, moram em São Paulo. Então, o prefeito pode cobrar IPTU sossegado, porque ele não depende do voto, né? Daquele pessoal que tem apartamento, essas coisas. É uma jogada, né? Mas esse é um tributo justo. Por quê? Porque quem tem um imóvel de luxo paga ou deveria pagar mais, né? A gente sabe que no Brasil há várias maracutaias. Para vocês terem uma ideia, quem tem um fubazinho, né? Os proprietários de carro, né? Você tem os proprietários de carro, que são remediados, né? Para ter um carro remediado. E tem o agronegócio, né? Que todo dia está lá na televisão dizendo que o agronegócio é a salvação do Brasil. Os proprietários de carro, gente, pagam de IPVA 36 vezes mais do que o agronegócio paga do imposto territorial rural, gente. 36 vezes mais. Quer dizer, esse é o sistema tributário brasileiro. Ele é um sistema tremendamente regressivo. É o contrário da Noruega, por exemplo, né? Quanto mais rico aqui, menos imposto você paga. Quanto mais pobre, mais você paga, porque você nem sabe que está pagando, né? A classe média acha que ela é que paga imposto, não é. Quem paga imposto é o pobre, porque está no preço das qualquer mercadoria que você comprou água, você está pagando imposto. Você comprou luz, você está pagando imposto, e aí vai. Então, esse sistema tributário injusto, né? E ele é muito dependente do consumo. Então, o que que acontece? Aí, só rapidamente, o principal fonte Santos não, né? Santos depende muito do ISS por causa do Porto, mas que também está desabando, porque o setor de serviços está desabando. Mas o Fundeb e a economia brasileira, ela depende basicamente do ICMS, né? São Paulo, a locomotiva do Brasil, que está sendo desindustrializada, né? E o grosso do ICMS é indústria, né? Mas mesmo assim depende do ICMS. Mais de 60% do dinheiro do Fundeb é o ICMS. ICMS, gente, é consumo. Então, com a pandemia, o consumo caiu, o ICMS cai e o dinheiro da educação é 25% do ICMS, também cai, né? Então, esse é o desafio realmente que a gente está vivendo. A Fineduca fez um levantamento, num pior cenário, essa queda aí, e é claro que pior aí é tudo, né? Ninguém sabe o que é um pior cenário. Mas chegaria, por exemplo, a educação a perder quase 40 bilhões, só a educação, Douglas, no Brasil. Quer dizer, considerando que aquele pacote federal, né, dá 10 para a saúde, 50 para o resto, e não garante vinculação para a educação, a gente vê assim o risco que a educação corre, e aí não tem muito jeito, Douglas, com Fundeb ou sem Fundeb. É claro que o Fundeb é um cobertor, mas é um cobertor curto e que também depende da economia, né? Por isso que tem uma pesquisa, uma promotora, a doutora Hélida, uma figura fabulosa, que ela diz o seguinte: educação tem que ser entendido como investimento. Ou seja, porque qual é a diferença do gasto para o investimento? A ideia do investimento é que aquilo que você investe dá retorno. E a experiência internacional mostra isso. E aí eu vou passar para o plano nacional, né? Sem esquecer do sistema S, gente. São 20 bilhões sem controle, Douglas. E cobram, né? As escolas do SESI passaram a cobrar. Começou simbólico, já não é simbólico. Eu gosto dos shows do SESC, mas você vai lá e paga, você está pagando duas vezes. Eles ganharam muito dinheiro do Pronatec, né, na época da Dilma. Então, eles cobravam três vezes. Eles tinham o sistema S, eles cobravam e tinham o Pronatec. Quer dizer, e aí a minha crítica é o que você falou: quem manda no sistema S não é o trabalhador, é o patrão, né? E mais, a transparência é zero, ninguém sabe, Douglas. Eu já pesquisei o sistema S, você não sabe onde o dinheiro chega na ponta. O sistema público, até para ver se tem corrupção, eu preciso ter mecanismo de controle. No sistema S, a gente pode ter corrupção que a gente não sabe. Pode ter empreguismo, porque não tem concurso no sistema S. Não é isso? Não tem concurso. Então, se o cara quiser contratar o cunhado, o parente, né, é difícil, porque eles não têm regras públicas. O dinheiro é público. Mas a regra não é pública, eles não têm que seguir os procedimentos que o poder público tem. E terminando, eu sei que o tempo aí já deve ter, mas o Carriço entrou um pouquinho, né? Então vamos falar do PNE, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, você está aí aguentando.
Fique à vontade, Zé Marcelino, não fique aperreado com o tempo, não.
Então, Plano Nacional de Educação, né, Rodrigo? Nós estamos no segundo já, no período pós-Constituição de 88. O primeiro foi no período Fernando Henrique, 2001 a 2011, né? Não andou nada porque o Fernando Henrique vetou exatamente a meta do aumento do gasto, né? Para você ter uma ideia, naquela época a meta era 7% do PIB, o Brasil gastava 4% com o Fernando Henrique, né? Com o Lula chegamos a 5%, né? Esse período Lula-Dilma, agora já começou a. É que o PIB está caindo, né, gente? Então é sempre isso: é 5% de algo. Se esse algo cai, eu posso manter os 5%, mas está caindo também, né? Porque se o PIB cai. Para vocês terem uma ideia, o PIB por habitante do Brasil hoje é mais ou menos o que era 10 anos atrás. Ou seja, nós paramos, um país que precisa crescer, tá, voltou a 10 anos atrás em termos da riqueza por produção por habitante. E o Plano Nacional de Educação, o segundo, né, que foi esse que você comentou, ele, no caso da educação infantil, por exemplo, nós tínhamos avançado tão pouco que ele repetiu a meta do PNE anterior. Quer dizer, nós levamos 13 anos, né? Porque foi aprovado em 2014, o outro foi 2001, e tivemos que repetir a meta. Por quê? Porque a expectativa era muito baixa. No atual PNE, também está muito mal, né? Tem um documento que eu recomendo, é um documento produzido pelo INEP, que é um órgão governamental, mas pelos técnicos, né? Não são os lunáticos, são os técnicos. Por isso o concurso público é tão importante. E os técnicos mostram o seguinte: está tudo parado, né? Onde a gente avançou um pouco? Foi na educação infantil, não por esforço federal, mas por esforço dos municípios, principalmente, né? Mas também com esse viés de privatização, né? O convênio praticamente dobrou nesse período. Então, quer dizer, tem um viés aí privatizante. EJA desabou, educação de jovens e adultos, né? no, terra de Paulo Freire, né, Brasil, quer dizer, é uma tristeza, quando você olha a matrícula, né, o Fundeb gerou muita expectativa na educação de jovens e adultos, estado de São Paulo, com experiências ricas, o MOVA, etc., a matrícula desabou, né? Então, eu diria, Rodrigo, e por que desabou? Porque a meta, não é que é a meta mais importante do PNE, o PNE tem 20 metas, né? A última, não é que ela é a mais importante, mas ela viabiliza as outras, né? Então, o que que diz a meta 20? O Brasil tem que ampliar o seu investimento em educação para chegar em 10% do PIB. Por quê? Por desejo? Não. É que como é que eu vou ampliar a matrícula e melhorar a qualidade sem mais recurso? Percebe? Essa conta não fecha. Foi isso que a Coreia fez. A Coreia, 30 anos atrás, do ponto de vista educacional, de economia, de PIB por habitante, era um Brasil. O que é que a Coreia hoje? Era ditadura também, mas parece que era uma ditadura um pouco menos burra, né? A nossa parece que não aprende, né? O que que aconteceu? Que eu entendo que a gente está vivendo um período semi-ditatorial, né? Quer dizer, agora é que está havendo uma reação, a gente espera aí que o judiciário segure as pontas, o Congresso também acho que está acordando para os riscos da democracia. Então é o seguinte, Japão, como é que o Japão chegou onde chegou? E olha que está em crise. Educação, são países que gastaram num determinado momento da sua história 10% do PIB. É muito 10% do PIB. Mas é o necessário para compensar o atraso, né? É aquela casa que ficou 40 anos sem reforma, a hora que eu vou reformar, obviamente, eu vou ter que gastar mais, né? É assim a educação brasileira, né? E tem um detalhe, o brasileiro paga mais ou menos 33% do PIB de tributos, né? 33%. A educação gasta 5, né? O juro, gente, o juro é a Bolsa Família Rica. Essa emenda 95 não pega. É aquele dinheiro que vai para o... Não é para o 1% mais rico. São as 100 mil famílias que mandam no Brasil. Quem são? É a turma da Lehman, né, da Ambev. E ele ficou rico não é porque ele faz cerveja. Ele é rico porque especula no mercado. São os amigos do Guedes, né, dos bancos da vida, né? É a turma do banco, do Itaú Unibanco, são cinco filhos, cinco ou quatro, não lembro agora. Todos estão entre os 10 mais ricos. O outro rico, acho que até deve ter origem a turma da Folha de São Paulo. Mas o Frias, ele está rico, não é por causa do jornal. O jornal não faz ninguém ficar rico, né? Mas por quê? Porque ele inventou aquela maquininha do PagSeguro, percebe? Então, são esses caras que ficam com 6% do PIB, ou seja, 100 mil famílias ficam com 6% do PIB. O Bolsa Família, que é tão criticado, vai aí para umas 13 milhões de famílias, 0,4% do PIB. Olha que. E a educação e saúde, a soma não dá isso. Então, é muito desigual, né? Por isso é que o PNE ele estabeleceu uma série de metas, né, de melhorar a educação infantil, ensino superior, gente. Por que que o povo vai para Bolívia? Porque a oferta de ensino superior público no Brasil é ridícula, né? 75% da matrícula no Brasil é privada. No estado de São Paulo, 90% da matrícula é privada. E aí o governo, o PT fez, a meu ver, uma grande burrada, foi liberar o FIES, né? O Brasil chegou a gastar, está gastando com FIES, que as pessoas não estão conseguindo pagar. Criaram Arapucas, né? Orientei um trabalho aqui de uma instituição que chamava Uniesp Paga. Ela orientava o aluno, faça o FIES que nós vamos pagar. E no fim, pagou uma ova, né? As pessoas estão tendo que pagar, gente empregada doméstica, pessoas sem condições econômicas, ficaram aí com a bomba do FIES para pagar. Então, assim, por isso é que lá no PNE dizia-se que o Brasil tinha que dobrar o gasto, não para o resto da vida, mas para tirar a diferença. Infelizmente, Rodrigo, a gente só vai fazer o PNE andar primeiro se revogar a emenda 95, que congela o gasto federal. Que estados e municípios já estão com a corda no pescoço. Então, essa é a primeira necessidade. E segundo, é preciso a economia crescer. Quer dizer, o Douglas disse bem, quer dizer, o Brasil é um processo de austericídio, como dizem os economistas lá da Unicamp, Pedro Rossi, Márcio Postman. É um austericídio, quer dizer, essa ideia de dizer que quando a economia está mal, o Estado tem que parar de gastar, isso. É aluno que foi reprovado em qualquer curso básico de economia, porque o Estado tem exatamente esse papel anticíclico. A economia começa a cair, aí é que entra o Estado. Né? A pandemia está mostrando isso. Porque na hora da crise, o setor privado, tchau, as pessoas ficam com medo e com razão e não vão investir. Então, se as pessoas não investem e o Estado não investe, o que, que acontece? A gente acelera a morra abaixo. Foi assim que os Estados Unidos saíram da crise de 29. Foi assim que a Europa criou o Estado de Bem-Estar Social. Foi com o Estado, foi cobrando impostos ricos. Na Dinamarca, de cada a metade do PIB vai para o Estado. Aí pergunta para o cidadão, você acha a carga tributária alta? Não, está boa. Por quê? Porque tem educação, tem saúde. O Brasil, nós precisamos fazer essa escolha, né? E a população é isso, ela sabe. Ela sabe que o Estado é importante. Qualquer pesquisa mostra isso. Então, o PNE, Rodrigo, nós estamos em compasso de espera. Esse governo, ele atua anti-PNE. O Fundeb, ele não resolve o PNE, porque o PNE, na verdade, nós temos que ir muito além desse complemento da União, nós vamos chegar em 10% do PIB, ou pelo menos 6%, ou pelo menos 7%, porque se eu não avanço no gasto, eu não tenho milagre. Quer dizer, ou eu tenho que gastar menos por aluno, tá certo? E aí a qualidade cai, ou então eu, que é o que está acontecendo no Brasil, a matrícula não cresce. Né? Por exemplo, Santos. Salvo engano, houve uma queda, acho que de 2 a 3 mil alunos nos últimos 10 anos na rede municipal. A rede estadual caiu mais ainda. Então é o seguinte, como o dinheiro é mais ou menos o mesmo, o que que prefeitos e governadores fazem? Eles tentam segurar a matrícula, né? Ou faz convênio, que é mais barato, mas é porque é pior. Ou fecha a escola rural. O Brasil fecha a escola rural, que é uma loucura, né? Nos últimos 30 anos, foram mais de 40 mil escolas rurais fechadas. É muita notícia ruim, mas a notícia boa, para a gente não esquecer, é que o Fundeb está aí. Né? E o mais importante do Fundeb, além do Fundeb, é que ele mostrou que a sociedade organizada, e o Douglas começou por aí, é fundamental. Quer dizer, se não houve, foram os professores, os pais que mandaram Twitter, e olha que eu nem celular tenho, não sei, mandaram Twitter para os deputados, é isso, gente. O deputado, o vereador, quando pressionado, ele faz aquilo que o seu eleitor quer. Nós precisamos aprender a pressionar, né? Já que não dá para ir para a rua, vamos tuitar. Tá certo, Douglas?
Tá certo, Marcelino. Olha só, a gente teve uma entrevista aqui bem abrangente, mas a entrevista ela nos mostra a necessidade da gente continuar discutindo esse assunto. O Zé Marcelino apontou aqui o procedimento que nós estamos acompanhando. Nós estamos imersos num procedimento que começou com a vitória importantíssima na Câmara Federal, mas segue para o Senado. Né? Orai e vigiai. Segue para o Senado. E o governo federal, aos 44 do segundo tempo, quis contrabandear o Fundeb para a pauta neoliberal. Quis transformar o Fundeb num puxadinho do Mais Brasil, que, por sua vez, é uma caricatura do Bolsa Família. Quis, inclusive, botar itens de despesa com inativos dentro do Fundeb. Ele quis fazer tudo isso. Então, o governo federal, ele é, enquanto se trata de direitos sociais, ele é brutal. Brutal. É essa a qualificativa, é esse o adjetivo para a gente entender qual é a política do governo federal com a pauta social prometida pela Constituição Federal. Ela é a política da brutalidade. Então, está indo para o Senado, a gente está realmente, né, com 2-1, como disse o Zé Marcelino, zagueiro sentado no chão, goleiro batendo na grama, virou o jogo, mas não acabou o jogo. Porque depois disso, bem nos adverte aqui Zé Marcelino, vai ter as normas de regulamentação, que é um enxoval normativo que muitas vezes é contaminado por uma miríade de vírus destrutivos da Constituição. E aí lá vamos nós apresentar a questão para o Supremo Tribunal Federal, discutir. Enquanto isso, ele bem lembrou, medida provisória foi baixada, está vigendo. Né? Então é assim, orai e vigiai, vamos agradecer essa conquista, mas vamos também nos informar, e é isso que a Rádio Brasil Atual Litoral faz aqui nesse momento, e de maneira muito satisfatória, entrevistando esse grande educador, que é o Zé Marcelino. Zé Marcelino, a gente vai encerrando aqui, infelizmente, né, a nossa entrevista com você, mas, assim, muito instrutiva, e acho que ela é, de certa maneira, uma carta de navegação aí para os próximos dias que a gente tem que seguir. A gente agradece a tua participação aqui conosco, teve uma alta interação, como você viu, e ficamos com você no radar, como a gente sempre fica com aqueles quadros que ajudam a construir a sociedade brasileira, e a gente está sempre chamando aqui para falar de democracia, políticas públicas, a importância do Estado que cuide da pauta dos direitos sociais. Obrigado, Zé Marcelino, pela tua participação conosco aqui.
Para mim foi uma honra, Douglas, Rodrigo, né, os ouvintes da Rádio Brasil Atual, eu acho que é isso, eu acho que os meios de comunicação, eles têm esse papel central, eu sou otimista, né, estou aqui no meu 61 já, mas sou otimista, quer dizer, nós levamos 18 anos para colocar, junto com a campanha, o custo aluno qualidade na Constituição, mas tenho certeza que vamos tirar o custo aluno qualidade do papel em menos tempo. Eu acho que a sociedade brasileira aprendeu com esse choque, né? Eu acho que esse momento de pandemia, com várias desgraças, mas pelo menos talvez esteja servindo para uma reflexão que a gente precisa de um novo modelo econômico, e isso só vai ser possível graças à nossa capacidade de mobilização. Um grande abraço para todos, um bom dia e muito obrigado.
A gente agradece você, um abraço. Tchau, Zé Marcelino.
Tchau.
Bom, Rodrigo Bertolino, mais uma entrevista importantíssima que a gente faz aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, com muita informação, né, sobre a pauta da educação. E antes a gente teve também importantes informações aqui trazidas pelo José Marques Carriço na coluna dele. Bom, a gente vai encerrando aqui. Eu quero te dizer o seguinte, viu, Rodrigo? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e dois dos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e o deputado Eduardo Bolsonaro. É aquele caso que envolve as investigações do Facebook que resultaram na remoção das contas ligadas ao PSL e os gabinetes da família Bolsonaro nas redes sociais da empresa. A representação foi feita pelo Supremo, lá no Supremo Tribunal Federal, pela deputada Maria Perpétua, do PCdoB, do Acre. Então, continua, né, a pauta da apuração das distorções, do investimento criminoso, né, através da manipulação nas redes sociais. E a gente, como aconteceu agora, a gente cumpre aqui a nossa obrigação de informar aqueles que nos acompanham que a coisa ainda está em prosseguimento em termos de investigação, e agora chegou, né, como notícia-crime ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que mandou o presidente da República se manifestar. Vamos ver, amanhã certamente na nossa edição do jornal Amanhã Brasil Atual, a gente deve dar os desdobramentos dessa pauta. Rodrigo Bertolino, estamos encerrando a edição de hoje do Manhã Brasil Atual Litoral. E, na sequência, nós temos o quê aqui no nosso canal, caro Bertolino?
Som da Praia com Olavo Dada. E, à tarde, temos o Tarde RBA Litoral com o Marcos Canduta. E, se você perdeu essa edição do Manhã RBA Litoral, você pode ouvir aí pela 93.3 FM, às 19 horas, a reprise.
Ok, a gente agradece a audiência na edição do nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje. A gente reitera o nosso pedido para que essa audiência assine o nosso canal, porque se você acompanha o nosso conteúdo, entende que é importante, como a gente entende que é, assine o nosso canal, que é a maneira que a gente tem de, com legitimidade e autenticidade, ocupar um espaço que a gente pretende ocupar, que é o da mídia contra-hegemônica. Nós aqui não somos a favor do monopólio da palavra, e é por isso que a gente precisa de muita gente acompanhando a gente aqui no conteúdo disponibilizado pela Rádio Brasil Atual Litoral. Fala, Bertolino!
Além de poder ouvir, né, se a pessoa assinar os nossos canais, ela pode ouvir a qualquer hora o nosso conteúdo. Então, também tem essa vantagem.
Sim. Você que perdeu, como o Rodrigo falou, quiser ouvir no rádio, né, às 19 horas, pela 93.3, você ouve no seu dial. E daqui a pouquinho isso já vai estar disponibilizado na íntegra, no ambiente virtual, no nosso canal YouTube e Facebook. Rodrigo Bertolino, eu me despeço de você aqui, juntamente com os ouvintes, agradecendo a audiência. E amanhã a gente está junto no nosso trabalho aqui no, na Rádio Brasil Atual Litoral, certo?
Até amanhã, Douglas.
Até amanhã, Rodrigo. Um abraço. Tchau.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.